Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parshat HaShavua, Parashat Va'etchanan. Nosso Shabbat também tem o nome Shabbat Nachamu, o Shabbat de consolo, sendo que nosso Shabbat sempre segue os dias tristes de Tish'a B'Av, dos 9 dias que terminam com o 9º do Av, o dia mais triste, o dia da destruição do nosso Bet HaMikdash, do nosso santuário. O Shabbat que segue o Tish'a B'Av tem o nome Shabbat Nachamu, ou Shabbat de Consolo. Em nosso estudo de hoje, vamos aprender melhor qual que era o objetivo da Churban, da destruição, e como que nós devemos se esforçar para de novo merecer a construção do terceiro Bet HaMikdash. Encontramos no Rambam, no Maimonides, no 4º capítulo das leis de Bet HaPrirá do santuário, diz o Maimonides o seguinte: Even haita bekodesh hakodashim, no lugar chamado Santo dos Santos, se encontrava uma pedra sobre a qual o Aaron, a arca, se situava. Continua o Rambam descrevendo a área do Kodesh HaKodashim, do Santo dos Santos. Quando Shlomo HaMelech, quando o rei Salomão, construiu o primeiro Bet HaMikdash, ele já sabia que o fim deste santuário vai ser para ser destruído. Já Shlomo HaMelech, o rei Salomão, tomou a atitude que ele também construiu um lugar para poder esconder o Aaron, a Arca Sagrada. E este lugar, diz o Rambam, foi num esconderijo bem profundo em um labirinto subterrâneo. Na época de Yoshayahu HaMelech, ele ordenou e mandou esconder a Arca Sagrada neste lugar já designado por Shlomo HaMelech. Diz o versículo: Vayomer lalviyim hamevinim lechol Yisrael. Yoshayahu ordenou aos sacerdotes que eles têm como tarefa e objetivo ensinar todo o povo judeu. Tenu et Aaron HaKodesh, eu quero que vocês agora coloquem a Arca Sagrada neste lugar que Shlomo HaMelech já preparou. Ein lachem masa bakatef. Daqui em diante, não cabe a vocês carregar mais a Arca Sagrada nas costas, conforme diz a lei, que a maneira de transportar a Arca Sagrada era somente nas costas dos sacerdotes, somente sobre os ombros dos Koanim, dos sacerdotes. Diz Yoshayahu, agora que nós vamos esconder a Arca Sagrada, vocês não precisam mais, não têm mais a responsabilidade de carregar a Arca Sagrada. Agora vocês podem se dedicar para os outros serviços que ainda cabem a vocês. Diz o Maimonides que junto com a Arca Sagrada também foi escondido o cajado do Aharon, que nós estudamos na Parshat Korach, que para mostrar que o escolhido da Hashem é justo Aharon como sumo sacerdote, somente do cajado do Aharon brotaram amêndoas. E o Rambam numera vários outros itens que foram escondidos junto com a Arca Sagrada. E este assunto que acabamos de aprender, que a Arca Sagrada se encontra num esconderijo, num labirinto subterrâneo, desperta para nós uma grande pergunta. Nós sabemos que o objetivo e a finalidade do Rambam, do Maimonides, é apenas nos avisar e ensinar halachot, leis e condutas. Tudo que tem a ver com história, o mais importante, que é para nós saber nossa história, não faz parte do livro do Maimônides. O Maimônides se colocou como único objetivo ensinar leis, comportamentos e condutas. E aqui ouvimos uma grande história, com os mínimos de detalhes, que desde a época do rei Salomão, ele já teve conhecimento que um dia o santuário seria destruído. Já preparou um lugar, e quando chegou a hora, o rei Yeshayahu fez uso daquele lugar que Salomão preparou, e de fato, o Aaron e vários outros objetos sagrados foram escondidos. Sem dúvida nenhuma, um assunto de muita importância para cada de nós aprender e saber. Mas foge pouco da área das halachot, leis, comportamentos e costumes. O que nós podemos aprender desta história em termos de comportamento e conduta? Do ponto de vista de halachá, o assunto se complica mais ainda quando olhamos no Talmud e percebemos que o lugar do Aaron é objeto de muita discussão. Existem Tanaim no Talmud que acham que o Aaron, que é a Arca Sagrada, foi para o Bovel, foi para a Babilônia. Alguns acham que o Aaron, de fato, foi escondido, conforme diz o Maimônides. Qual a importância que tem no assunto para o Rambam entrar numa discussão que aparentemente não faz diferença para nós nos dias atuais? Também devemos entender melhor a atitude do Shlomo HaMelech, do rei Salomão. Lendo as palavras do Rambam, dá para entender que a atitude de construir lugar escondido para poder, eventualmente, proteger a Arca Sagrada era uma atitude tomada pelo rei Salomão, pelo Shlomo HaMelech. Mas tem versículo que diz, Hakol bichtav miyad Hashem alai hiskil, que a construção do Bet HaMikdash, com seus mínimos detalhes, era inteiramente desenhada pela mão de Deus. Como que Shlomo HaMelech tomou a atitude dele mesmo construir lugar, já sabendo que o Bet HaMikdash seria destruído? E para entender estas palavras do Maimônides, é bom analisar a distribuição dos capítulos do Rambam sobre o Bet HaMikdash, sobre o santuário. O primeiro capítulo, o Rambam descreve, em termos gerais, o que é Binyan HaBayit, o que é a construção do Bet HaMikdash. Ele deixa claro que o Bet HaMikdash tinha áreas designadas. Kodesh, uma área que era chamada Kodesh Sagrada, Kodesh HaKodashim, ou Santo dos Santos. Maimônides continua e fala sobre os Kelim, sobre os móveis, os componentes do Bet HaMikdash. E o Rambam fala sobre todos os Kelim, sobre todos os móveis do Bet HaMikdash e qual que era o lugar específico deles. Isto é o capítulo número 1. No capítulo 2 e 3, o Maimônides continua explicando como que esses móveis foram feitos, como os mínimos detalhes. No quarto capítulo, o Rambam fala sobre a própria construção do Bet HaMikdash do santuário. As paredes, portões, teto e assim diante. É bom anotar que o Rambam faz questão, antes de nos ensinar sobre a própria construção do Bet HaMikdash, paredes, chão, teto e portões, neste quarto capítulo, antes de mais nada, o Rambam nos ensina sobre a existência do esconderijo subterrâneo aonde que a Arca Sagrada foi escondida, aparentemente fora do lugar. O Aaron era dos móveis, embora o mais importante, mas ele era dos móveis que se encontrava dentro da construção do Bet HaMikdash. Aparentemente, o lugar certo de falar sobre o esconderijo da Arca Sagrada era nos capítulos 2 e 3, aonde que o Rambam descreve sobre os Klei HaMikdash, sobre os móveis que se encontravam no Bet HaMikdash. Qual a ligação que existe entre a construção do próprio Bet HaMikdash com o esconderijo do Aron da Arca Sagrada? E isto nos leva a deduzir que o fato que o Aron da Arca Sagrada se encontrava no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, faz parte da própria construção do Bet HaMikdash. Ou seja, segundo a opinião do Maimônides, o Aron, a Arca Sagrada, não era apenas kli, dos móveis do Bet HaMikdash. Mas o Aron, a Arca Sagrada, ela faz parte da própria construção, pelo motivo que o Aron, a Arca Sagrada, ela de fato que transforma o Bet HaMikdash, o próprio santuário, para ser Bayit Lashem. O Aron, a Arca Sagrada, ela é quem que é responsável para trazer todo o Kedushá, toda a santidade para o próprio Bet HaMikdash. E pelo fato que ela é o principal do Bet HaMikdash, o Rambam coloca os detalhes do Aron da Arca Sagrada no mesmo capítulo que ele fala sobre a própria construção do Bet HaMikdash, assim nos demonstrando que o Aron da Arca Sagrada ela é totalmente diferente. Ela é a construção. Ela é o principal do Bet HaMikdash. Mas isto nos desperta uma nova pergunta. Seguindo o conceito do Maimônides, que o Aron faz parte da construção do Kodesh HaKodashim, do Santo dos Santos, o que de fato aconteceu no segundo Bet HaMikdash? Sabemos que no segundo Bet HaMikdash, o Aron, a Arca Sagrada, aparentemente não estava presente. E segundo o conceito do Rambam, faltou no segundo Bet HaMikdash assunto que é principal na construção do Bet HaMikdash, levando em consideração que o Aron não era apenas dos móveis, mas ele era parte da base. Segundo Rambam, no segundo Bet HaMikdash, faltou na base da construção do Bet HaMikdash. Para poder responder esta pergunta, o Rambam se prolonga sobre Gnizat Aron, sobre o esconderijo do Aron, nos demonstrando que também no segundo Bet HaMikdash não faltou o Aron. Talvez ele não era revelado, mas o Aron de fato se encontrava no Kodesh HaKodashim, e com isso entendemos como também no segundo Bet HaMikdash a construção era totalmente completa. E agora podemos entender melhor por que o Rambam se prolonga tanto descrevendo qual que é o lugar da Arca Sagrada nos tempos atuais. O fato que o Aron, a Arca Sagrada, foi escondido nos esconderijos subterrâneos não era apenas uma necessidade que surgiu no momento do perigo para a Arca Sagrada não ser exilada para a Babilônia. Diz o Rambam, não é bem assim. Quando o Bet HaMikdash foi construído na época do Shlomo HaMelech, desde aquele tempo foi estabelecido que o Aron tem o espaço 1 e também tem espaço 2. O Aron tem lugar revelado sobre uma pedra chamada Even Shetiyah, que se encontrava no Santo dos Santos. Mas também foi construído mais lugar. Lugar para o Aron poder entrar quando eventualmente tivesse que ser escondido. Ou seja, não existe Bet HaMikdash, não existe Kodesh HaKodashim, lugar chamado Santo dos Santos, sem a presença da Arca Sagrada. Isto significa que tanto o local e a Arca Sagrada são considerados uma unidade integrada uma coisa só, indivisível. E por isso, quando Shlomo HaMelech construiu o primeiro Bet HaMikdash, ele já tinha que saber naquela hora que cabe a ele preparar plano A, como também preparar o plano B. Plano A é um Aron revelado que reside sobre a pedra Even Shetiyah no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos. Plano B, mais um Kodesh HaKodashim, mais um lugar Santo dos Santos escondido, onde que o Aron, quando chegasse a hora, iria estar lá localizado. Por isso diz o Rambam, Yadash Shlomo, Shlomo HaMelech sabia e teve conhecimento sobre esse fato, e por isso ele já preparou desde o início da construção o plano A, como também plano B. De tal maneira que também no segundo Bet HaMikdash não faltou o Aron e o Kodesh HaKodashim. Não faltou a Arca Sagrada e o Santo dos Santos de uma forma íntegra e indivisível, criando assim a construção e a Kedushá e a santidade do próprio Bet HaMikdash. E para trazer este assunto mais próximo para nós, sabemos que tudo que Hashem nos ordena, Ele também cumpre. Por isso encontramos no Talmud a pergunta, Tfilin de Mare Alma Maktiv Bahu, os Tfilin que Hashem usa, o que está escrito no Tfilin de Hashem? Em nosso Tfilin, falamos sobre a grandeza de Deus. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Deus é e único. Assim também, nos Tfilin de Hashem, se enfatiza e se destaca a grandeza de seu único povo, povo de Israel, que é Goi Echad Ba'aretz, que é povo singular e único na terra. Aprendemos que Hashem também coloca Tfilin. Magid Varav le Yaakov, suas palavras e seus dogmas, palavras e dogmas que Hashem pratica, ele manda os Bnei Israel para também praticar. E isto nos leva a uma grande pergunta. Sabemos sobre a proibição de destruir uma parte do Bet HaMikdash, do santuário. Com certeza, do versículo Lotasun Kein Lashem Elokechem, jamais que vocês podem fazer assim para vosso Deus, aprendemos a proibição de destruir o Bet HaMikdash. E como que Hashem deixou seu Bet HaMikdash ser destruído? E por que que Hashem não cuidou, sendo que ele é todo poderoso, que HaMikdash, que o Bet HaMikdash continuasse inteiro e íntegro eternamente? Daqui aprendemos que apesar que é proibido destruir o Bet HaMikdash, mas destruir o Bet HaMikdash para construir um seu lugar, um Bet HaMikdash melhor, mais bonito e mais perfeito, é permitido. Hashem, deixando o Bet HaMikdash ser destruído, era apenas para oferecer uma oportunidade para construir um terceiro Bet HaMikdash melhor e mais apropriado ainda. Apesar que, sem dúvida nenhuma, o motivo da destruição do Bet HaMikdash era por causa das falhas e pecados de nosso povo, conforme falamos em nossas rezas, o Mipnei Chataeinu Galino Meatzeinu, por causa de nossos pecados, fomos exilados da nossa terra. Mas mesmo assim, a destruição do Bet HaMikdash ofereceu também uma oportunidade. A própria destruição abriu uma oportunidade de podermos ganhar um terceiro Bet HaMikdash melhor, mais completo e apropriado ainda. Isto nos lembra bem o que o Talmud diz, Bemakom Shebalei Tshuva Omdim, Ein Sadikim Yecholim Lamot Sham. O que um Baal Tshuva, uma pessoa que falhou e se arrependeu, ele alcança nível superior mais ainda de um tzadik, de uma pessoa justa. A explicação encontramos no Tânia, capítulo 7, onde que o Balatânia, o autor do Tânia, nos explica o seguinte. Pelo motivo, a descida de uma pessoa que falha, a descida espiritual que uma pessoa se encontra quando lhe peca, oferece uma oportunidade inédita. A pessoa sentindo como que foi ele quem se distanciou da Hashem, a pessoa percebendo como que ele é o único responsável pela esta distância, ganha uma energia e uma vontade para voltar para Hashem com todo o seu ser. Ele ganha um amor para Hashem com muita intensidade. Uma intensidade e força que jamais que se encontra numa pessoa justa que anda passo após passo. A dor e a aflição e a angústia provenientes de seus erros criam uma energia e uma vontade de voltar a se aproximar para Hashem que não tem barreiras, que não tem medidas. Apesar que não é um caminho indicado, jamais que uma pessoa pode pensar, eu vou errar, eu vou falhar, eu vou pecar para ganhar esta energia. Jamais que isto funcione. Porque uma descida planejada, já sabendo da subida, imaginando que já pode ter uma subida, não oferece e não cria esta energia de um Baal Tshuva, de uma pessoa que se arrepende de verdade. Somente alguém que falhou, indo contra a vontade de Hashem, e depois percebendo como que isto era prejudicial para ele, lhe ganha uma energia, uma vontade muito além e muito a mais daquilo que um tzadik, uma pessoa justa, pode sentir. E esta oportunidade de tshuva, de arrependimento, numa certa forma, é um labirinto subterrâneo escondido. Exatamente como que é o labirinto aonde que está escondida a Arca Sagrada. É um labirinto pelo fato que não é um caminho que alguém deve escolher desde o início. É opção B, opção 2. Mas é uma opção, ela existe e tem santidade. Cada um de nós deve saber que existe plano A e plano B. E quando chega o momento que alguém se encontra no plano B, obviamente, não que ele pretendia deliberadamente se afastar de Deus, mas se por algum motivo aconteceu, a pessoa deve saber que existe mais um Kodesh HaKodashim, existe mais um lugar, Santo dos Santos, onde que também o Aron, a Arca Sagrada está encontrada. E com o tempo, a pessoa vai perceber que isto é a base sobre a qual vai se construir o próximo Bet HaMikdash. É a base que sempre existe e existe em dentro de cada um de nós. Da mesma forma, existe esta base dentro dele, fornecendo para ele toda a energia e vitalidade e divindade necessários para reconstruir seu próprio Bet HaMikdash, ou seja, seu processo de teshuva, de arrependimento. E isto é o que nós aprendemos deste Shabbat, o Shabbat que segue os dias tristes do Tisha B'Av. Hashem fala para cada Yehudi, apesar da dor, aflição que sentimos na falta do Bet HaMikdash, diz Hashem para cada Yehudi, não se desespere. Existe o plano B. E o plano B foi implantado por mim dentro de vocês desde o início, quando eu construí o primeiro Bet HaMikdash. Naquele tempo, já criei uma possibilidade de tanto falhar, como também uma possibilidade de fazer tshuva, de fazer arrependimento. Falhar é uma possibilidade. Mas quando acontece, devemos saber que existe a grande energia e força para transformar nosso erro em mérito. Depende de nós para pegar justo esse gancho, opção B, e saber que é uma opção para ser utilizada imediatamente e com toda a energia. Assim vamos merecer logo em breve a construção do grande Bet-Amigdash, onde que logo vamos perceber que Yerida Tzorech Aliyah, que a descida foi para provocar uma subida ainda maior, quando vamos ganhar o terceiro Bet-Amigdash, sobre o qual o versículo diz, Gadol Yiyeh, que o último Bet-Amigdash, com certeza, será o Bet-Amigdash perfeito, completo e eterno, lembrando as palavras do Zohar, que o terceiro Bet-Amigdash será o Binyaná de Kudsh Brichu, uma construção feita pelas mãos de Deus, que é uma construção perpétua e eterna. Chazak u Baruch.